ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje, com o cinema em destaque na Grande Ilusão, Inês Lourenço a propor a estreia dos dois primeiros filmes de Wong Kar-wai, com cópias digitais restauradas 4K, também três livros recentemente editados sobre cinema, a trilogia do Homem Sem Nome, obra-prima de Sergio Leone, nos canais por cabo, e outras propostas da Sétima Arte em estreia nas salas de cinema. Também porque é quarta-feira o Lilliput de Sandy Gageiro, na proposta de leituras para os mais novos, olha para as notícias e sugere o livro Migrantes, de Issa Watanabe. Na vida breve, a poesia de David Mourão Ferreira, quinto poema de Entre Julho e Novembro, e na última edição, Fialho de Almeida, história de dois patifes e outras prosas. É uma edição Guerra e Paz, sobre a qual vou conversar com Manuel S. Fonseca. Vai ser assim a ronda.
Thank you.
A música de Shigeru Mbayashi para o filme 2046 de Wong Kar-wai.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Ao sabor da ambição e Dias Selvagens. Os dois primeiros filmes de Wong Kar-wai estreiam esta semana nas salas portuguesas. Duas obras inéditas por cá, que chegam em cópias digitais restauradas, 4K. Inês Lourenço, o que é que estes filmes trouxeram de novo ao cinema que se fazia em Hong Kong no final dos anos 80 e início dos 90?
Ao sabor da ambição e Dias Selvagens são os filmes que apresentaram Wong Kar-wai como um realizador com ideias estéticas muito próprias. Desde logo, o primeiro, Ao Sabor da Ambição, de 1988, encaixa-se no tipo de filmes de ação que se fazia em Hong Kong na altura, mas acrescenta-lhe um elemento romântico que é tratado com uma postura visual absolutamente refrescante, até em termos do uso da banda sonora, como comprova a extraordinária cena de um beijo demorado ao som da versão cantonesa de Take My Breath Away. Portanto, um filme sobre o universo da tríade, com dois pequenos mafiosos sempre metidos em confusões, um deles apaixonado e pensar deixar aquela vida de submundo pela jovem que ama. Mas, sobretudo, um título que inscreveu a marca de autor do Wong Kar-wai nas entrelinhas do filme de género, tendo-se traduzido num sucesso que levou ao projeto seguinte, Dias Selvagens, de 1990, uma encomenda que era suposto ser um filme noir de época, ambientado nos anos 60. Ora, dispondo de um orçamento maior, o realizador chinês decidiu apostar na atmosfera que viria a definir o mundo Wong Kar-wai, isto é, a solidão das personagens, os amores falhados, as noites chuvosas, aqui a moldar o encontro e desencontro de jovens meio perdidos, um deles à procura da mãe biológica. Escusado será dizer que a suavidade musical latina, o corpo quase onírico e poético do filme foi uma experiência estranha para o espectador de Hong Kong, habituado às produções de indústria. O facto é que a coisa correu mesmo mal na bilheteira e o filme que era suposto vir a ter uma segunda parte, ficou só com esta e tornou-se uma obra de culto que, sem dúvida, ecoa no famoso In the Mood for Love, disponível para amar. Ao Sabor da Ambição e Dias Selvagens são então títulos da operação de restauro Wong Kar-wai, que a Leopardo Filmes tem distribuído, e descobertas magníficas no circuito português. Começa no cinema Medeia Nimas em Lisboa e no Teatro Campo Alegre no Porto e depois andará pelo país.
Eu ontem não fui, não vi você. Por
que você não fui? Eu
ouvi dizer que nesse mundo tem um cachorro que não tem. 只可以一直咁飞啊飞，鹰雀就一世只可以落地一次，一次就系佢死一次。
你明知佢系丧嘅，就唔好喐佢啦。
Chega também às salas Blackbird, de Roger Michel, Tesla, de Michael Almereida, e Cruella, de Craig Gillespie.
Blackbird é um remake de um filme dinamarquês, uma história de eutanásia centrada numa mulher que reúne a família e a melhor amiga durante um fim de semana para se despedir, portanto, uma premissa simples que poderia resvalar para o sentimentalismo mais descuidado, mas a verdade é que a gestão da complexidade do tema é bem assegurada por um notável conjunto de atores: Susan Sarandon, protagonista, Sam Neill, Kate Winslet, Mia Wasikowska, entre outros, que trabalham as emoções com a subtileza necessária ao contexto humano e familiar. Por sua vez, Tesla, um curioso retrato biográfico do inventor Nikola Tesla, é um filme que manda às ortigas o biópico convencional e dá aso à imaginação com uma abordagem experimental e elementos anacrónicos, como seja a narradora, que é uma figura de época, por vezes surgir com um Mac a fazer à partes com pesquisas no Google, mas desta vez não resulta completamente. E digo desta vez porque Almereida é, de facto, um realizador cheio de mérito nisto do anticonvencional. Basta lembrar o seu Hamlet contemporâneo e o mais recente Experimenter, embora neste Tesla a originalidade fica meio gás na busca de qualquer coisa essencial sobre o homem visionário, o gênio maldito, cujas experiências contribuíram para o mundo tecnológico de hoje. Ethan Hawke, no papel principal, torna-se a grande razão de ser do filme, mas ainda assim não chega para fazer faísca no espectador ou criar corrente elétrica, já que é muito disso que aqui se fala. Finalmente, da Disney chega-nos Cruella, com Emma Stone, ou seja, a história da vilã e não dos 101 Dálmatas, que acaba por fazer estalar um pouco o verniz dos próprios filmes familiares dos estúdios do Rat Mickey, neste caso com humor negro, uma excelente banda sonora que condiz com a rebeldia e onda rock da protagonista e todo um enredo dentro do universo da moda que tanto dá o lado do glamour como uma certa imagem dickensiana da protagonista. Diria que tudo somado é um bem conseguido elogio do vilão enquanto figura crucial da arte narrativa, e aqui com a assinatura do realizador de I, Tonya, Craig Gillespie, alguém com as ferramentas certas para um retrato feminino mal comportado.
From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. I guess they were always scared that I'd be a psycho.
Sorry now.
But a new day brings new opportunities.
Sorry now.
And I was ready to make a statement. How does the saying go? I am woman, hear me roar. I'm just getting started, darling. Thing is, I was born brilliant, born bad, and a little bit mad.
Vamos agora a três sugestões de leitura. As duas mais recentes, edições da Cinemateca, Luís Miguel Sintra, O Cinema, e A Coleção Colonial da Cinemateca. E também Projetar a Ordem, de Maria do Carmo Pissarra, uma edição Os Pássaros.
Luís Miguel Sintra, O Cinema, é o catálogo que vem na sequência do ciclo dedicado ao ator em 2017, na Cinemateca, com textos do diretor José Manuel Costa e, entre outros, um inédito de João Bernardo da Costa, para além de uma entrevista em duas partes com Luís Miguel Sintra. É um livro também fisicamente primoroso, dentro da linha muito sóbria das mais recentes edições da casa, tal como a coleção colonial da Cinemateca, livro póstumo dedicado a Joana Pimentel, que conhecia como ninguém essa coleção, figura muito importante no trabalho do arquivo da Cinemateca, entrevistada então para esta edição bilingue. E faz todo o sentido juntar a estas leituras o Projetar a Ordem, Cinema do Povo e Propaganda Salazarista 1935-1954, de Maria do Carmo Pissarra, que se debruça sobre o cinema ambulante do Secretariado Nacional da Propaganda para investigar este capítulo da divulgação propagandista do cinema em Portugal e, no fundo, o uso político da grande tela. Maria do Carmo Pissarra, professora cuja área de investigação alcança a questão colonial.
Terminamos com propostas para o fim de semana na televisão.
Já nesta sexta-feira, a RTP2 passa Feliz como Lázaro, de Alice Rohrwacher, um muito comovente filme italiano do domínio da fábula, sobre um jovem camponês que atravessa o tempo entre o meio rural e a cidade como testemunha da crueldade humana. No domingo, a RTP Memória exibe Made in USA, a abordagem de Jean-Luc Godard ao filme noir. E sábado à tarde, a dose tripla de westerns de Sergio Leone na Fox Movies. Por um punhado de dólares, por mais alguns dólares e O Bom, o Mau e o Vilão, a trilogia do Homem Sem Nome, protagonizada por Clint Eastwood e com a inesquecível banda sonora de Ennio Morricone.
A grande ilusão.
Aren't you drinking? I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
Thank you. Farewell, a música do argentino Osvaldo Golijov para o filme Youth Without Youth, Uma Segunda Juventude, de Francis Ford Coppola, a partir de uma história de Mircea Eliade. Interpretação da Orquestra Metropolitana de Bucareste com Radu Popa. Daqui a pouco, poesia de David Marão Ferreira, na voz do autor, e Fialho de Almeida, a história de dois patifes e outras prosas, na última edição. Antes, a proposta de leitura para os mais novos, de Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Não é por acaso a escolha do livro de hoje. Esta semana tem sido tão fértil em episódios tristes e difíceis. O regresso dos ataques a Gaza e Israel, a profunda crise económica na Colômbia, com manifestações diárias, e a crise migratória em Ceuta, cujas imagens não vão sair tão depressa da cabeça. Desde o bebê salvo pelo militar, até ao migrante senegalês que em desespero abraça a enfermeira da Cruz Vermelha. O livro chama-se Migrantes. Sem palavras, narra com imagens muito fortes a viagem de um grupo de animais que deixa para trás uma floresta em decadência. Isa Watanabe, autora e ilustradora nascida no Peru, inspirou-se em histórias de migrantes que a marcaram.
Deixou-me muito comovida. São histórias que nos tocam. O que sinto é uma mudez, entende? Parece que nos deixam sem palavras, deixam-nos caídos, cabisbaixos. Uma das que me recordo melhor de um imigrante que conheci é sobre a sua chegada a Barcelona. Chega a Barcelona depois de uma viagem extenuante, cheia de dor, de morte. Depois contou-me que se sentiu mais sozinho nos primeiros meses na cidade do que nas 3 semanas que passou no deserto do Saara.
Las 3 semanas que pasó en el desierto de Sahara.
As ilustrações transportam o leitor para cenas de rotina em campos de refugiados ou imagens que são vistas regularmente nos média, sem uma única palavra. Um livro que leva as crianças a fazerem perguntas e a criarem interpretações diferentes, explica a escritora à Festa Literária Internacional Viva Livro, Literatura como Acolhimento.
Estas histórias, e dices, es imposible que yo cuente...
Estas histórias, é impossível que as conte de uma forma feliz, é impossível. Não há forma. Apesar de ter muito cuidado, conto histórias tristes às crianças. Custa muito. É difícil para os editores, para os professores, para os mediadores. Neste caso, acho que este livro cria diálogos com as crianças. Tem sido tão importante, tão gratificante. É inexplicável.
Tão gratificante. Inexplicável.
Migrantes chega às livrarias portuguesas pela mão da Orfeu Mini.
Thank you.
Aria da Capo, as variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Glenn Gould. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Quinto poema de Entre Julho e Novembro, David Mourão Ferreira.
Rangia entre nós dois a música da areia, como se fosse agosto a dedilhar um cistro. Agora está fechada a casa onde te amei, onde à noite uma vez devagar te despiste. Floresce o clavicórdio em pleno mês de outubro, na harpa de setembro entrelaçou-se a vinha. A que vem de repente entre os dois este muro feito de solidão, de sol, de marés vivas. Podia conjurar-te a que não me esquecesses, mas é longe do mar que os navios são tristes. De que serve o convés com a sombra das redes? Quis a tua nudez, não quis que te despisses.
A vida breve. Um programa de Luís Caetano.
música do filme Legends of the Fall, Lendas de Paixão, filme de 1995 de Edward Zwick, música de James Horner, aqui interpretada pelo violinista Renaud Capuçon e a Orquestra Filarmónica de Bruxelas, sob a direção de Stéphane Deneuve.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Os meus próprios amigos reparam no caráter fragmentário dos meus escritos. E os mais ferozes me acusam de intrometer fezes humanas nas tintas de uma paleta onde só deveriam esmair suavemente as cores do espectro. O primeiro ponto é bem notado, e eu mesmo me entristeço de até à hora presente não ter senão uma efêmera bagagem de historietas de espuma e artigos mais ou menos verrineiros. Pouco importa que essa obra faça o melhor de 5 ou 6 mil páginas e representa a fadiga de mais de 15 anos de nervos excitados. O público entre nós não diviniza senão fabricantes de grandes calhamaços. Critério natural num país onde a leitura é toda de lombadas. E mesmo que eu fizesse naqueles pobres bocados maravilhas, passaria sempre por um cronista aguado das futilidades mansas do meu tempo. Resignar-me-ei calado ao veredictum, tanto mais sendo ele quase por completo verdadeiro, mas explicando sempre que quem não ofer, como eu, dinheiros do Estado, e tem de ganhar o seu pão dia a dia, não pode senão produzir minusculerias literárias, obrinhas de fácil curso, pagas aos 15 tostões. Deus sabe quando, e escritas sabe Deus em que disposições de cabeça e barriga. A cada instante abordam-me os ingênuos. Mas por que não escreve você um livro inteiro, um grande romance, um grande quadro crítico? Imaginam que esses trabalhos se abordam com a inconsequência e a rapidez de 20 ou 30 páginas. Mal compreendem que sejam precisos longos meses de estudo, anos de concentração, paciências beneditinas de fatura. E durante todo esse tempo, quem é que garanta ao desprovido escritor o passadio? E depois da obra feita, quanto dá por ela o editor? Ou mesmo, quem é que a edita? Não havendo em Portugal senão 300 pessoas capazes de pagar até 6 tostões por exemplar. A linguagem plebeia agora e os termos sujos. Quem percorre a maior parte dos livros portugueses escritos nos últimos 15 anos, abismado fica da falta de interesse inerente a quase todos e da estulta preocupação que leva os autores a escreverem em estilo nobre, isto é, numa algaravia convencional bucelada de retórica eivada de incidentes, imagens cediças, frases feitas, através de cujo urdimento a atenção dos leitores se esfalfa, resultando a convicção de que uma tal literatura é apenas introjice de 12 e meia de espíritos palavrosos, ermos de gosto, sem ideais nem experiência do ofício, e que, quando muito, aprenderiam nas aulas de português a sintase dos escritos fradescos que Leia costuma apontar como mananciais de inspiração literária genuína. E é um excerto da autobiografia, Eu Autobiografia, assim intitulado este texto, escrito a pedido do diretor de uma publicação da autoria de Fialho de Almeida. Encontra-se no livro Histórias de Dois Patifes e Outras Prosas, Fialho de Almeida, na edição Guerra e Paz. Manuel E. Sonseca, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Fialho de Almeida, que nasceu em Vila de Frades, distrito de Beja, em 1857, morreu em 1911. Tanto de atual ainda, nesta defesa, com um sorriso e nesta caracterização da vida de um escritor que não faz concessões à rapidez, ao comércio, às vontades mais superficiais do mundo em que se movimenta. Fialho de Almeida, que era um dos autores portugueses que melhor sabia dar um sorriso às palavras, mas que nestes contos aqui reunidos tantas vezes nos deixa de nó na garganta, por aquilo que nos relata, ele foi de facto mestre na narrativa curta e seguiu por ela, nunca escrevendo tal romance que ele aqui refere, que tantas vezes aqueles que o rodeavam lhe pediam ou lhe sugeriam. Porque é que Fialho de Almeida não deve ser esquecido, Manuel S. Fonseca?
Em primeiro lugar, eu acho que a surpresa desta antologia que na Guerra e Paz se reuniu é da impressão da atualidade. Nós vemos neste livro, em vários dos contos, o livro não tem só contos, tem contos, depois tem dois artigos escritos, crónicas, que estão entre a crónica e um artigo de jornal, e essa autobiografia que o Luís acabou de ler. Há um ponto de atualidade surpreendente para nós neste momento, é que a imagem da natureza que o Fialho de Almeida nos transmite, quer nos contos, quer em particular, por exemplo, no texto que se chama Ceifeiros, é a de uma natureza verdadeiramente hostil. A natureza, toda ela ganha vida em cada erva, em cada ramo de árvore, em cada pedra. A natureza ganha uma vida e surge uma vida pulposa, que nós, aparentemente, nós urbanos hoje não somos capazes de reconhecer, e essa vida não é necessariamente uma vida, ou não se oferece, ou não se apresenta como uma vida fácil e de harmonia. Pelo contrário, por exemplo, há um conto que é o Abandono do Pombal, que eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu sei que uma das irmãs do Fialho de Almeida morreu de pneumonia, e é a história, neste caso é a história do regresso de uma festa da Maria de Jesus, que é a personagem desse conto. Ela regressa de uma festa a um santo, vem eufórica, felicíssima, e de repente sente um aperto. E ao sentir esse aperto, no dia seguinte está muito pior e tem o primeiro jato de sangue que se solta. E a mãe olha à volta e olha para o pombal que está fora da casa e diz com uma certa resignação, mas também acusação, de uma forma quase surda: "Ah, os pombos. E os pombos são, de alguma forma, responsáveis por... E nós, no mundo contemporâneo onde estamos, sentimos isso. Por outro lado, quem lê o texto dos Ceifeiros, o texto é impressionante. A descrição daquela natureza, do sol. O sol é um agressor brutal. O trabalho é não há nada de alegre, de feliz ou de convívio de grupo no trabalho dos ceifeiros. Eles estão verdadeiramente escravizados e submetidos por uma natureza agreste, hostil, terrível, que os ataca a flechas, a dardos, a 50 graus. É impressionante essa descrição. Eu diria, portanto, em primeiro lugar, há esta componente que nós encontramos no livro, essa antropomorfização da natureza, mas num sentido que nos assusta, que nos faz impressiona e nos faz medo. O segundo elemento que me parece interessante, e que o excerto que o Luís leu da autobiografia já revela, é que o Fialho de Almeida tem um interesse, uma paixão pelo pormenor, pelo estilo e pela exuberância lexical e pela inovação lexical, que eventualmente terá sido responsável por ele nunca ter escrito um romance. Porque ele trabalha de uma forma tão preciosista cada uma das frases. Eu diria, por exemplo, chamaria a atenção para o Sineiro de Santa Ágata, que é um dos contos, é o último dos contos da parte da antologia que fala de contos, que é de um preciosismo impressionante. O que acontece ali, estamos numa ruínas, há umas torres ainda de um antigo convento, está tudo abandonado, e de repente ouve-se um sino e todo o povo tem medo. As pessoas que vão com o protagonista e o narrador têm medo de se aproximar. Ele aproxima-se e vai assistir a um espetáculo único, que é o de repente aquelas ruínas ganharem vida. Tudo ganha vida. Por exemplo, sei lá, a estatuária que ainda lá está, meia decadente, que ainda ganha vida. Há uma, ainda uma pintura com a Madonna, as serpentes de repente regressam à vida, movem-se e a Madonna, com os seus pés virginais, esmaga a cabeça das serpentes. Todas as pedras começam a mover-se, surgem, não são propriamente animais, porque são indescritíveis, estamos quase como se estivéssemos face aos ectoplasmas de um filme de ficção científica contemporâneo. Tudo ganha vida à volta, até essa vida nos ser insustentável, é demasiada existência. Faz-me pensar numa coisa interessante, que é o Sartre, na Náusea, tem uma cena do o protagonista segura uma pedra, e nessa pedra a pedra está na lama e está viscosa, ele sente-se nos dedos, vai lançar a pedra para bater na água e fazer aquele ricochete em cima da água, e ele sente a existência da pedra. Esse é o drama sartreano. Sente a existência da pedra e é tão insuportável que ele larga a pedra e cai. Bom, em Fialho de Almeida, essa existência está em tudo à nossa volta e está descrita não apenas como uma pedrinha do Sartre, mas em todas as ruínas, os montes,
as manifestações da natureza. Ler aqui um pouco desse O Sineiro de Santa Ágata. O velho fizera um gesto, uma badalada profunda sacudiu de chofre a ruinaria inteira, dos alicerces às grimpas, e foi-se alargando pela cordilheira, atenuando, extinguindo numa vibração magnífica de sonoridade. Terrífico e supremo era o acento daquela língua de ciclope, que o pulmão de bronze insuflara no seu vagar profético e que retalhava o silêncio da noite como um eco da vida eterna, suado através da impenitência dos homens. Outra badalada mais forte, e outra ainda, crocitando de assombro. Os bandos de corvos fugiam por todos os lados, e as massas de sonoridade precipitavam-se nos ares, desgrenhando uma procela de bramidos, e como um apocalipse pregado ao universo estarrecido a nossos pés. Para fazer dobrar alguns daqueles grandes sinos, o velho trepava aos varandins e suportes, desdenhando as vertigens da altura. E eu via-o marinhar então pelas cordagens, correr como um gato ao longo dos cabrestantes, suspender-se, desaparecer, cabriolar, sufocado e insistindo e voltando num jogo macabro de esforços que ainda mais lhe acentuava a contornadura demoníaca que ele tinha. A cada manobra do velho era como se as badaladas me fossem batidas em cheio, no coração, derramando-se-me em crises de angústia por toda a rede dos nervos convulsivados. Foi neste estado que eu corri direito a ele e pude agarrar-lhe as pernas no momento em que o maldito se preparava a descrever nos ares uma arrojada espiral, como Quasimodo, abraçando pela cinta o reboleiro maior do carrilhão. Ao mesmo tempo, começava a produzir-se um fenómeno extraordinário. Seria ilusão dos meus sentidos? Efeitos da minha sensibilidade doentia que, perdendo o caráter próprio, se mutilara, exaltara, para rolar depois nas fantasmagorias verdes da loucura, mas afigurava-se-me que uma espécie de vida magnética ia atravessando as ruínas, como se a fala dos sinos houvesse ressuscitado no edifício o gênio hostil que ali reinava, e este agora reagisse contra o germen cristão que os noturnos visitantes todos os anos insistiam em replantar no santuário. A força desta escrita de Fialho de Almeida no livro História de Dois Patifes e Outras Provas, com este conto aqui sublinhado por Manuel S. Fonseca, O Sineiro de Santa Ágata. Porque é que dizem os editores Fialho vos pregou uma partida, Manuel S. Fonseca?
O facto de se autocontentar com o seu próprio estilo. O Jorge Sena tem uma frase sobre ele terrível. Diz que o pior defeito de Fialho é, de facto, o seu imenso talento. E o facto dele se satisfazer a cada frase com esse talento pregou uma partida aos editores, não lhes dando talvez o romance que ele podia ter feito. Eu acho que é esse o ponto. Porque os contos, mesmo quando eles são barrocos, não deixam de ter uma estrutura extremamente interessante e forte, quase sempre terminando na desolação e na morte, devo dizer, porque nos contos que nós aqui publicamos, mesmo a ternura da história de dois patifes que têm dois gatinhos como protagonistas,
mas é cheio de perfídia.
Mas que termina com uma espécie de caos, de apocalipse, tem uma amargura tremenda, não é? Portanto, o texto seguinte, Sempre Amigos, de dois meninos que têm uma ligação profunda, um pobre, o outro muito mais pobre, digamos assim. Sim. Na verdade, a amizade deles fixa-se e estabelece em cima do assassinato do pai de um pelo outro e durante o funeral do pai. Tudo isto são elementos tétricos, complicados e às vezes quase fantasmagóricos, que marcam muito esta desolação e esta tragédia, marcam muito todos os contos do Fialho ao longo deste livro.
Fialho de Almeida, o autor dos Gatos, publicados em 57 fascículos, depois em 6 volumes, de origens humildes, foi ajudante de farmácia durante alguns anos e depois estudou para médico, mas pouco exerceu porque o gosto era o da escrita, esta escrita de filigrana, de criação de mundos, de nos levar para universos da natureza, dos lugares, das pessoas, como na seleção criada para este conjunto de prosas que a Guerra e Paz publica. Eu diria que não há muitos leitores hoje de Fialho de Almeida, mas aqui está um convite, uma razão para o encontro ou o reencontro com um dos grandes autores da língua portuguesa que a Guerra e Paz agora propõe, Manuel S. Fonseca, na conversa sobre a história de dois patifes e outras prosas de Fialho de Almeida. Muito obrigado por mais este momento na rádio.
Obrigado, um abraço.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.